Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Não é resposta. Porque sim, não é resposta, com o Eduardo Sá. Olá, Eduardo, bem-vindo.
Olá, Ricardo Conceição.
Olá.
Agora, estava a ganhar coragem.
Agora pensei que tinha ido embora.
De outra maneira. Oh, Ricardo, mas sabe, quando eu estava aqui nesta hesitação, como é que eu ia te responder, passou-me justamente isso pela cabeça. Ele pensa que eu fui férias mais cedo.
Não, exato, estamos mesmo quase a ir de férias.
Desculpe.
Mas
desculpe.
Não, era essa. Mas atenção, são apenas 15 dias de férias, 15 dias de paragem. O Porque Sim Não É Resposta regressa a 7 de setembro e já com o arranque do novo ano letivo à espreita. Eduardo, se calhar seria uma boa oportunidade para aproveitar que vamos ainda de férias e que depois regressamos já a pensar no novo ano letivo. Devíamos aproveitar esta oportunidade, este tempo de férias, dias mais descontraídos, com muitos gelados, muitas bolas de Berlim, para lembrar os pais que pressão em excesso pode ser prejudicial para as crianças, não é?
Não.
Não? Eu pensava que era sim.
Oh, Ricardo, não. A questão não se põe no pode ser, é rigorosamente sempre muito prejudicial. E eu acho que às vezes os pais são do 8 e do 80, como aliás eles acham que os filhos em muitas circunstâncias não deixam de ser. Tão depressa os pais, para tirarem pressão aos filhos, lhes dizem que não vale a pena serem os melhores da turma e que o importante mesmo é que inclusive na escola eles sejam felizes e que o que é importante é que sejam simplesmente honestos, mas que passem. E isso, por mais que seja bondade, uma bondade um bocadinho assustada dos pais, eu reconheço, acaba por ser interpretado pelos filhos de uma forma meio, muito estranha. É como se os filhos pensassem, bom, se fosse o meu irmão mais velho, provavelmente a minha mãe ou o meu pai não estariam a dizer isto. Se os meus pais não estão a exigir aquilo que é compatível com o que eu posso dar, é porque no final de contas não confiam tanto em mim. Portanto, às vezes ficam no 8. Mas no 80 é absolutamente absurdo. Eu conheço inúmeros exemplos, inúmeros.
Há muitos casos,
de miúdos que têm... Está a ver o que é ter 80% num teste de 100? Pronto, há uma escala de que nós os dois, mais velhos, claro, conhecemos melhor, significaria ter pelo menos 16. E não calcula o pavor, não é pânico, chega a ser pior, de muitos destes miúdos, quando têm 80%, porque a seguir têm a mãe ou o pai a querer saber, a fazer ali um sufrágio rigoroso, apertado, implacável, das notas de todos os amigos, e a criarem um inferno todos os dias por causa de notas muito boas. E isto faz tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que nós, mais próximos da psicanálise, tentando utilizar uma linguagem às vezes mais metafórica, costumamos dizer assim, cuidado, porque isto tem feito um bocadinho castrante, ou seja, os miúdos antes de irem a jogo já estão a perder por 5 a 0, fazem lembrar alguns futebolistas, enfim, do Manchester City, que têm a baliza aberta e quando vão para chutar, de repente ficam atónitos porque chutaram para a atmosfera, ou seja, tudo pesa, tudo dói e, portanto, pressão em excesso, por favor, não tem nem pés nem cabeça, e que não se esqueçam os pais de um pormenor, É claro que as crianças saudáveis se baldam, que fique claro. Que, claro que as crianças saudáveis.
Eu diria as pessoas saudáveis, não é?
Então não é? Começam a ser mais concertadinhas ali pelo décimo ano. Estudam na véspera, vão-se safando, que é aquilo que é a grande especialidade dos adolescentes à medida que vão crescendo. Mas o que é muito importante que os pais percebam é que, de repente, este tipo de pressão, todos os dias, 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 faz com que os filhos comecem a ter uma tamanha insegurança em relação àquilo que eles efetivamente são capazes de fazer, que vivem num credo permanente, numa aflição permanente, e isto, por favor, não é razoável.
Eduardo, e isto não se aplica só à escola, aplica-se também, por exemplo, a atividades extracurriculares ou por exemplo, no desporto, no desporto que estes miúdos praticam, muitas vezes, a nível de exigência que lhes é pedido e a pressão dos pais é incrível, não é? Às vezes os pais até fazem umas figuras um pouco tristes, não é?
Não, fazem muitas vezes. Então, quando se trata dos filhos andarem em escolas de futebol, fazem, eu não digo quase invariavelmente, Ricardo, mas com uma frequência que eu desejaria que nunca acontecesse. E o que é mais grave é que estes pais, se me disser assim, mas acredita que estes pais são pessoas empenhadíssimas e muito bondosas? Claro que eu acredito, fazem sacrifícios incríveis para darem aos filhos as oportunidades que os pais não foram capazes de aproveitar. Acredito, claro que sim, que acredito. Mas era bom que os pais às vezes parassem uns breves segundos, só uns breves segundos mesmo, para terem noção do que eles às vezes dizem, porque os pais desabafam com uma naturalidade tão grande que faz supor que esse tipo de comentários faça parte do dia-a-dia da família. E dizem qualquer coisa como isto: eu não me importo com a área que o meu filho venha a escolher para estudar, eu só faço questão que ele seja o melhor. Ora, será que os pais que dizem isto são inequivocamente os melhores naquilo que fazem? E se acham que são, não deveriam parar por breves momentos para perceberem que, porventura, se podem estar a imaginar muito acima da sua cotação de mercado? E isto tudo, sempre com aquela embalagem mentirosa de que nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Claro que vivemos numa sociedade competitiva, mas por acaso os nossos antepassados, quando andávamos de tiranossauros, digamos assim, não viviam numa sociedade muito competitiva? Não, este tipo de pressão arrasa os miúdos, faz com que eles não façam as escolhas que têm que fazer por paixão e andem ali numa aflição tão grande que, obviamente, em ataque de pânico vão bloqueando muitas vezes, e o melhor que se consegue é eles depois baldarem-se profissionalmente. São uns baldes profissionais, que é uma maneira de dizerem aos pais: olha, no dia em que eu quiser empenhar-me, eu sujo os calções com uma relva, faço o que eu preciso. Só que não apetece, que é uma maneira deles fugirem desta pressão toda e da insegurança que, sem quererem, os pais lhes criam.
E como é que podemos distinguir aquilo que é o 8 do 80, no sentido de distinguir aquilo que é uma pressão exagerada sobre estes miúdos e aquilo que é uma exigência, um grau de exigência mínimo que também devemos ter em relação ao empenho dos filhos nas atividades? Onde é que está o equilíbrio?
Ricardo, eu acho essa questão importantíssima, até por isto. Porque que os pais também não podem perder de vista este pormenor. Há bocadinho ia para lhe dizer isto, esqueci-me, entretanto. Não podem perder de vista que os filhos, de vez em quando, enfim, se desencontram do estudo, é verdade que sim, mas as notas que eles têm não dependem só deles. E, portanto, muitas vezes as notas que eles têm dependem sobretudo dos professores. E há professores magníficos, sem dúvida nenhuma, mas há professores assim assim. Com um professor assim assim, aquilo que os filhos muitas vezes sabiam e que lhes dava até segurança, de repente torna-se numa insegurança quase sem fim. E, portanto, o que é muito importante que os pais percebam é que não é por estarem a queimar as pestanas, como os pais dizem, é uma expressão lindíssima, é queimar as pestanas horas e horas e horas e horas, que eles aprendem melhor. Eles aprendem com um quanto baste de estudo. E, portanto, imaginemos os miúdos até ao sétimo ano de escolaridade, por favor, mais do que meia hora de trabalho por dia em casa já é um exagero. E, portanto, se for uma meia hora tutelada pelos pais, hoje uma disciplina, amanhã outra, independentemente de haver trabalhos ou não, os miúdos vão estudando só para não terem os pais a zangarem-se com eles, e esta gestão corrente faz com que eles, quando estão na escola, em vez de estarem distraídos, estejam a apanhar as coisas no ar, que é aquilo que os nossos filhos fazem de melhor. Os pais passam a vida a dizer isto. Eles parecem estar na lua e depois não lhes escapa nada. É isto que eles fazem de melhor. E se os pais fizerem esta gestão corrente, não precisam de andar nesta aflição de dizer agora é que é sério, agora é que é sério, agora é que é sério. E, portanto, aí meia hora, quando mais crescidos, ponham mais 15 minutos, faz favor, mas deixem aquela coisa um bocadinho pateta de centros de estudos, parte 1, centros de estudos, parte 2, explicações, etc. Poupem nas explicações, porque a determinada altura tem a matemática do professor, a matemática da mãe, a matemática do pai. Há sempre uma avó que foi professora de matemática, mais a matemática do centro de explicações, e de repente tantas matemáticas sobre a mesma matemática criam muito mais complicações à aprendizagem do que facilitam. E, portanto, o nível de exigência significa isto: uma gestão racional, sensata, com alguma parcimónia, sem esta aflição permanente que o mundo acaba se eles tiverem, porventura, uma nota abaixo de 60%, porque se nós fizermos isto, eles, os nossos filhos adoram ganhar, adoram tirar boas notas,
ou seja,
só não gostam mesmo nada é de andarem nesta espécie de torniquete permanente em que todos lhes fazem pressão, a escola por um lado e os pais por outro.
Ou seja, Eduardo, pegando naquilo que conversávamos aqui ontem sobre as férias, o melhor é manter aquela ideia que o Eduardo Sá ontem defendia, de mantermos, prolongarmos as férias grandes pelo ano todo, em dados momentos, não pondo de lado aquilo que é o nível de uma exigência saudável e mínima que devemos ter.
Porque o maior compromisso dos nossos filhos não é com a escola, é com a infância deles. Às vezes nós perdemos de vista isto. E depois, sim, vêm os outros compromissos. Mas se nós não pusermos esse à frente dos outros, estamos a virar tudo do avesso e o futuro dos nossos filhos não vai agradecer, de certeza.
Até porque é importante viver, não é? Viver para aprender, não apenas...
Ricardo, é aí que nós vamos buscar todos os argumentos que depois a escola nos ajuda a perceber melhor. Portanto, se nós não temos os problemas que trazemos da vida para a escola, como é que depois nós vamos perceber a utilidade de muitos problemas que a escola nos põe?
Eduardo, já que agora tem que ser mesmo para terminar, já me estão aqui a fazer sinais que estamos mesmo em cima do tempo, mas já que falamos de férias, de exigência, nós, e agora um recado mais para os adultos, não sei se o Eduardo conhece alguém nestas circunstâncias, mas certos e determinados adultos devem agora nos próximos 15 dias reclamar doses diárias de gelado e de bolas de Berlim, ficar acordados, sei lá, até à meia-noite e meia. Acha isto aceitável para certos e determinados adultos?
Ricardo, só acho. Quem diz meia-noite e meia pode dizer uma, duas ou três. A questão das bolas e dos gelados, não fosse eu conhecê-lo, deixava-me assim mais ou menos embaraçado.
Não vamos por aí, não vamos por aí.
Mas por que diabo é que o Ricardo Conceição não para de me falar de bolas de Berlim?
Eu não estou a falar de mim.
Não estou a ver.
Estou a falar de um amigo meu, de um amigo nosso, Eduardo, de um amigo nosso. Bom, o porque sim não é resposta, vai mesmo de férias, são 15 dias nas próximas duas semanas, mas neste mesmo horário vamos recuperar alguns dos programas que consideramos os melhores dos últimos meses. Desde que começámos em junho do ano passado, ainda não parámos, vamos parar agora. Eduardo, tenho aqui uma última pergunta. Tem ideia de quantos programas já fizemos desde junho do ano passado?
Não, sabe, é tão engraçado. Ouvi-o agora dizer isto e foi a primeira pergunta que me veio à cabeça. Não faço ideia.
Então, eu tenho aqui a resposta. 289 programas com este. É incrível.
Olha, mas sabe uma coisa? Ao fim de 289 programas, a ideia que eu tenho é que já o conheço pai há 10 mil.
Igualmente, mas no bom sentido.
Claro que sim.
Claro que bom, sim. O melhor disto tudo é que podem ouvi-los a todos nas férias, porque estão todos disponíveis em podcast. Eduardo, vamos regressar a 7 de setembro. Já estamos mesmo a queimar o tempo. Vamos regressar a 7 de setembro já com a nossa anfitriã, Ana Filipa Rosa. Eduardo, um grande abraço, muitas bolas de Berlim e umas boas férias.
Muitos lados também, Ricardo.
Obrigado, férias, claro. Si. Um abraço.
Um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.